Muito boa tarde, Sr. Fernando Fantasia. Em nome da Comissão de Inquérito, queria agradecer-lhe a sua presença e pedir desculpa pelo atraso no início desta audição. Nós vamos, portanto, dar início à mesma, pedindo eu um brevíssimo apontamento curricular ao Sr. Fernando Fantasia, se puder, por favor, brevíssimo. E depois vamos dar início às questões que vão ser postas pelo Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP, que solicitou pergunta-resposta, permitindo-me eu instar os senhores deputados a que seja feito um uso do tempo bastante mais criterioso do que aquele que aconteceu na sessão anterior e que foi realmente muito pesada para a pessoa que aqui esteve tantas horas a ser questionada. De maneira que a dar-se a palavra ao Sr. Fernando Fantasia para fazer um brevíssimo apontamento curricular e depois dava-se de imediato início às perguntas. Faz favor, Sr. Fernando.
Estou. Fernando Fantasia. Tenho a minha vida dedicada à atividade imobiliária. Entrei para o CUF em 1956, já há uns anos. E fui diretor-geral e presidente da holding do Grupo CUF para o setor imobiliário, a EMACO, ligado ao Banco Tota. E tenho feito toda a minha carreira nesta atividade imobiliária. Enfim, tive também uma passagem como professor do ISCTE durante 10 anos.
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria apenas dizer a Vossa Excelência que eu, sensível a esse apelo, verificou na audição antecedente prescindir da segunda volta. E pronto. Mas fui altruísta. Obrigado. Obrigado. Fui altruísta. Não garanto que agora o faça. Não garanto que agora o faça. Sr. Fernando Fantasia, muito obrigado pela oportunidade que nos dá. Porque, em boa verdade, será talvez a única pessoa que, a propósito de uma questão que tem sido tratada em alguns momentos nesta comissão, pode prestar alguma informação relevante e que tem que ver com a OPI 92, com outras sociedades em que esta participa, com negócios em Alcochete e outros. E eu, para tentar já balizar o objeto desta minha preocupação, eu queria lhe ler, Sr. Fernando Fantasia, um extrato, uma ata curto, enfim, de um administrador do BPN, o Dr. Carvalho das Neves, que a esse propósito dizia o seguinte: eu tinha questionado sobre uma, enfim, o que seria aparentemente um veículo, Verida, consta num documento do Estádio da Nação como sendo o Estado da Nação, que sumaria alguns problemas do grupo, tinha sido mencionada como detendo a OPI, e então a resposta dada foi esta. Também nesta reunião, já que o deputado Nuno Teixeira de Melo referiu a questão da OPI, referimos que tínhamos tido conhecimento da existência de terrenos em Rio Frio que estavam fora de balanço e que eram propriedade da OPI 92 e da Pluripar. A Verida não é do grupo SLN, mas, como refere, financia a OPI 92. Não sei se devo dizer, mas também tinha uma questão sobre a OPI 92. Se calhar podíamos passar para a OPI 92 e falarmos simultâneo destas duas questões e responder em conjunto. Tomamos conhecimento que havia uma sociedade, a OPI 92, que era detida em 20% de forma indireta pela SLN Valor e em 80% pelo Dr. Fernando Fantasia, que efetivamente representava os interesses da SLN Valor e da SLN SGPS. Foi-nos informado que negociou essas situações com o Dr. Oliveira Costa, mas não se sabia muito bem em que qualidade, se na qualidade de administrador da SLN ou da SLN Valor. Nos documentos que nós obtivemos, não tínhamos a certeza de quem é que seria, e que lhe tinha sido prometido que o Dr. Fernando Fantasia seria proprietário apenas de 10%. Assim sobram 70%. Não sabendo se é da SLN ou da SLN Valor, chegou-se a um acordo muito simples, ou seja, na falta de melhor, 35 para cada um, isto na distribuição entre a SLN Valor e a SLN. A OPID tem Portanto, foi possível chegar a um acordo e resolver este ativo que estava fora do balanço, passando integral dentro do balanço. A OPIV tem 50% da Pluripar. E esta Pluripar, por sua vez, tem uma série de projetos imobiliários. E cada projeto imobiliário tem normalmente uma sociedade e, portanto, são uma série de sociedades em torno deste grupo que têm uma dimensão significativa e que têm um financiamento à banca também significativo. Diante dos vários bancos está também, como é óbvio, o BPN sendo um dos principais financiadores. E era, obviamente, um grupo importante de ser bem gerido porque permitirá a criação de valor para o grupo, aliás, com a generalidade dos ativos. Portanto, a varida está explicada por esta via indireta dos 20%. Relativamente à questão que colocou sobre o OPI 92, se calhar não foi muito claro na explicação que dei, porque não havia nada a ver com o banco. O banco e outros bancos são financiadores de várias empresas associadas a este grupo, portanto a questão que expunha era da titularidade do capital, portanto alguém tinha 77%, que não era sua propriedade e que tinha que ser transferido para os seus proprietários. Bom, Sr. Presidente, tendo em conta que não está de data, espero que este tempo não conte, seja como for, Sr. Dr. Fernando Fantasia, a questão é, percebe como a OPI e as sociedades que gravitam à volta desta, Pluripar também, e outras, são um problema grande que temos para compreender. Isso é um problema grande porque refletem o que no BPN funcionava à margem da transparência das contas, à margem da consolidação, à margem das informações ao Banco de Portugal. Portanto, a primeira pergunta que lhe colocava desde já era sobre este negócio. Se, tendo em conta a participação que tinha, começava por nos explicar a sua participação e o que mais relevante lhe ocorra sobre ele.
Então, faz favor, pode responder já, faz favor.
Para mim, isso é simplicíssimo de responder. Constituí uma empresa há 20 e tal anos, que é a OPI, que era minha na totalidade, e entrei neste negócio, e quando entrei neste negócio, negociei a garantia, enfim, quando me desafiaram para este empreendimento, que eu, ao qual eu dei parecer favorável ao BPN relativamente ao financiamento a este projeto, que é de facto um projeto de elevado nível e de muita qualidade e que é possível fazer qualquer coisa de diferente e de novo e de muito bom neste país. E foi com esse objetivo que eu entrei para o empreendimento. É natural que a OPI, que não tinha capacidade para um envolvimento num empreendimento deste tipo, tive que dizer que só se tivesse um parceiro que me garantisse o apoio financeiro para isso. E para isso tive que ceder uma parte do capital. Houve uma primeira cedência de 20%, está correto. Houve uma segunda cedência que a SLN e a SLN Valor ficaram de me indicar a favor de quem, o que só aconteceu há relativamente pouco tempo. De qualquer forma, com as vicissitudes que entretanto foram passadas no BPN e as sucessivas administrações, tive a oportunidade, quando o Dr. Oliveira Costa saiu, de ir logo ao Dr. Franklin Alves informá-lo do que se passava e dizer que estava disponível para transmitir as ações. Disse-o também ao Dr. Cadilho, quando o Dr. Cadilho apareceu, e finalmente o assunto foi resolvido. O que se passa no banco, sou perfeitamente alheio, porque todas as minhas relações com o BPN foram relativas ao desenvolvimento dos projetos, dos diversos projetos que OPI e Pluripar têm em curso. E, portanto, apenas me preocupei com o desenvolvimento dos projetos e com o financiamento que era necessário para eles, que foram, enfim, que está em diversos bancos.
Sr. Doutor, suponho que estamos a falar de uma sociedade que o setor deteria 80% e SLN Valor 20%.
Não. Estou a falar de uma sociedade que era 100% de minha, familiar, que eu inicialmente vendi 20%, mas que na medida em que precisava do apoio financeiro mais substancial e eu não tinha capacidade para a dimensão daquele projeto, foi-me dito que, enfim, iria haver um aumento de capital e seria feita uma cedência e eu estava responsabilizado, estava comprometido a passar os tais 70% restantes para o grupo e fiquei à espera da empresa a quem isso teria de ser cedido. Pronto, foi resolvido há relativamente pouco tempo, mas tive o cuidado de informar sempre as diversas, as sucessivas administrações que passaram pelo banco de que isso estava para resolver e eu queria ver resolvido. Aliás, foi uma insistência que eu fiz que é conhecida.
O setor, então, presumo que quando o setor refere 20% que vendeu e que tinha o compromisso de alienar os outros 70%, está a retirar daí os 10% que lhe ficariam a pertencer na sociedade, não é
Exato.
Assim?
Exato, que era, enfim, correspondia a ser o aumento de capital ao capital que eu lá tinha metido, que é meu e capital e suprimentos que eu e a minha família tínhamos no OPI.
Doutor, e como é que o doutor, titulou esse negócio? Estamos a falar de capital social de uma empresa, enfim.
Como é que titulei o negócio?
Sim.
Não estou a perceber a pergunta.
Nós estamos a falar de um negócio de... que envolverá que quantias, senhor doutor?
O negócio das diversas sociedades detidas? Não, quer dizer, qual é, que negócio é que era? O meu negócio era de
Podemos
que...
Podemos começar pelo DOPI, se quiser.
É?
Podemos começar para já estritamente pelo DOPI. Temos uma venda de 20% por
quanto? OPI tinha um capital e reservas da ordem dos 300 mil euros na altura, passou para 1 milhão e 500 mil, com um aumento de capital para 1 milhão e 500 mil, e com esse aumento de capital eu tive que ceder 20% do capital à outra empresa. Ficou os tais 20% que eu referi, que, enfim, que serão da SLN Valor. Depois disso, ficou de se aumentar o capital, que era fundamental para garantir a estabilidade, o que se fez há relativamente pouco tempo com a cedência dos meus 70%, dos outros 70%.
Doutor, como é que o senhor explica esta estranheza da própria administração que andou este tempo todo a tentar perceber, afinal, o que era de quem?
Não faço a mínima ideia. Não sei se fizeram essa pergunta ao Dr. Franklin Alves, que ele, eu expliquei-lhe o que é que se passava, como eu fiz ao Dr. Vila Cova e ao Dr. Cadilho.
Doutor, mas daí a pergunta que eu fiz sobre como é que o negócio foi titulado. Houve algum contrato de promessa de compra e venda? Houve... O quê? Quer dizer, foi tudo de boca? Porque nós estamos a falar, de facto, de milhões de euros, não é verdade?
Correto, sim.
Só do capital reserva, setor, refere 300 mil...
Com certeza. Houve a promessa e o compromisso assumido para o aumento de capital e para a minha cedência dos 70%. E houve garantias minhas prestadas porque as ações da OPI ficaram no banco para garantir todos estes financiamentos.
Estou
e eu fiquei à espera.
Mas o aumento de capital aconteceu efetivamente?
Recentemente.
Portanto, não foi à data da venda dos 20% da OPI?
Foi à data dos 20% ao fim tinha ocorrido outro aumento de capital. O primeiro.
E esse de quanto?
Foi para 1 milhão e 500 mil.
E o segundo?
E o segundo foi recentemente.
Para quanto?
Foi quanto... O segundo foi para 2 milhões e 200 mil, sendo que houve uma redução de capital primeiro para colocar o balanço certo face aos prejuízos, entretanto, acumulados no ano.
Doutor, os terrenos que têm sido negociados, como tendo sido adquiridos, 4 mil hectares, suponho, em Alcochete, são por intermédio de que empresa?
Os 4 mil hectares foram adquiridos pela Pluripar.
Pluripar?
Sim, senhor.
Setor, e a Pluripar é detida a quanto pela OPI?
50% pela OPI.
E os outros 50%?
Pelo Grupo Londimo.
Pelo Grupo Londimo.
Exato.
Portanto, temos aqui... E o Grupo Londimo pertence a quem?
Aos seus acionistas, o Sr. Emílio Catum, o Sr. Carlos Costa e... Enfim.
Portanto, temos um negócio de 4 mil hectares... que é feito por uma empresa detida pelo Sr. Fantasia, em parte,
sim.
Enfim, com as nuances que aqui diz e que aqui nos traz, pela SLN.
Sim, ok. na medida do compromisso
pelo Dr. Catum. E a Salondimo tinha mais algum acionista além do Dr.
Emílio Catum?
Sim.
Tem o Carlos Costa e não sei se tem mais, é possível, não sei. Seus filhos, não sei a divisão do capital da Londimo.
Uhum. Doutor, e esse negócio, estamos a falar de um negócio de quantos milhões de euros?
O Rio Frio 2, cerca de 80 milhões, 87 milhões.
87 milhões de euros?
Exato.
Então calculo que para se realizar um negócio destes, enfim, não se disponha de liquidez à cabeça para...
Não, de maneira nenhuma. Foi financiado através do BCP.
Do BCP. Suponho que neste caso, claro, terão sido prestadas...
Ficaram os terrenos como garantia porque valiam isso. Foram avaliados para DTZ e isso descansou o banco. Não é?
Doutor, diga-me uma coisa, por favor. Antes deste negócio, foi referido, eu repito aqui porque não quero mentir, ao PIB tem 50% da Pluripar, e esta Pluripar, por sua vez, tem uma série de projetos imobiliários, e cada projeto imobiliário tem normalmente uma sociedade, e portanto são uma série de sociedades em torno deste grupo, que tem uma dimensão significativa e que tem também um financiamento à banca significativo. Ora bem, Sr. Nesta gestão da Pluripar, quem é que intervém? Quem é que é o Presidente do Conselho de Administração da empresa?
Sr. Emílio Catum.
Sr. Emílio Catum. Suponho que esta empresa, nos seus vários projetos, financiou-se também junto do BPN.
Sim.
Sr.
A Pluripar tem financiamentos no BCP, no BPN, na Caixa de Alto Depósitos, no BES, alguma coisa residual no BANIF e no Banco Popular.
Uhum, certo. O Dr. Carvalho das Neves referia que o principal financiador seria o BPN.
Sim, o BPN é um dos principais. É o principal.
É o principal.
Sim.
E eu pergunto, doutor, nestes créditos prestados pelo BPN, foram sempre prestadas garantias reais ou não?
Há garantias reais prestadas ao BPN.
Mas foram sempre ou não?
Há garantias reais, há ações... Foram prestadas as garantias que nos foram solicitadas em cada momento.
Doutor, como é que o doutor, enfim, descreve as ações como sendo garantia do empréstimo? Só para eu perceber a dimensão da garantia.
Se uma sociedade depende de ter um determinado património e essa sociedade, as ações ficam cativas no banco, pois o banco pode utilizá-las depois... E utilizar o seu património, quer dizer, as ações de uma sociedade são uma das formas de garantia que os bancos solicitam, por vezes.
E nós estamos a referir às ações da Londimo, estamos a referir-nos às ações da OPI, ou estamos a referir-nos às ações da Pluripar?
Ações da OPI e ações da Pluripar estão depositadas no BPN.
Ações da Pluripar. O setor. E da OPI?
Da OPI, não.
Da OPI, não. E qual é o montante, se o senhor recorda-se, destas ações?
Estão depositadas no BPN, não estão entregues como garantia. Diga.
Não estão entregues como garantia.
Não, mas estão depositadas no BPN.
Estão depositadas apenas. Senhor, esses negócios eram titulados por documento escrito?
Perdão?
Esses negócios eram titulados como?
Os negócios eram titulados...
Quando digo titulados, enfim, é como é que se realizam? É porque, normalmente, os negócios, há uma componente formal que é importante, não é?
Não, há contratos de empréstimo, contratos de mútuo.
Uhum. E nesses contratos de mútuo, doutor, quando as garantias eram... Quando as ações eram depositadas no banco, o que é que nesses contratos constava a propósito da garantia? Antes ainda, doutor, qual é o montante do empréstimo, dos empréstimos concedidos pelo BPN... Quer a OPI, quer a Pluripar, sim, o montante total.
O montante de empréstimos à Pluripar são 180 milhões, à volta disso.
180 milhões. O BPN à Pluripar. O senhor, e quais são as garantias reais prestadas pela Pluripar em favor do BPN?
Tem vários terrenos. Tem um terreno da Cotadinha, que é uma quinta muito grande... junto ao Freeport, para que só essa tem uma avaliação também de muitos milhões de euros.
É junto, mas não tem nada com isso. Está bem.
Está do lado de cá.
Está do lado de cá.
Está. Não está do lado de cá.
Olha, Sr. Tony.
Está do lado de cá.
Mas...
É só para lhe dizer que os bancos estão perfeitamente garantidos, porque a avaliação da DTZ é mais recente. Aquilo, o património da Pluripar já foi avaliado em 1.200 milhões, 1.300 milhões. A avaliação mais recente da DTZ, que foi uma reavaliação feita agora, na baixa e com todas as cautelas, ultrapassa, anda à volta de 1.100 milhões. O que dá quase 3 vezes o valor do passivo da Pluripar.
3 vezes o valor do passivo da Pluripar. Sim, mas em relação ao VPN, doutor, o VPN está garantido em que proporção?
Ouça, está garantido nos 180 milhões, está garantido com certeza, porque só a contadinha quase que vale isso. Agora não lhe sei dizer exatamente quais são as outras garantias que estão prestadas ao BPN, mas foram aquelas que ele exigiu. Aliás, prestámos ao banco e aos outros bancos aquelas que foram exigidas.
Sr. Doutor, tentar também perceber um bocadinho como é que surgiu esta oportunidade do negócio de Alcochete, enfim, são 4. Mil hectares, eu sei que o Sr. é um homem experimentado e de negócio, vou dizer porque assim, com franqueza, sem ter que estar a dar aqui muitas voltas, o Sr. sabe exatamente onde eu quero chegar, sei, pela não, coincidência. Sei, que este...
por bem. Cima, ouça, quer dizer, ouça, essa, isso é, vamos esclarecer, este negócio começou em 2003, uhum. Agora veja lá, o que é que acontecia em 2003 para justificar que nós tivéssemos comprado o primeiro terreno em Rio Frio? Está uma cadência, uma sucessão de terrenos. E dentro da estratégia que nós tínhamos, só nos falta adquirir um. Só um é que ainda está de fora. Fomos adquirindo ao longo dos anos. Em 2003 começámos a negociar e em 2004 comprámos o primeiro terreno. O de Rio Frio. Em 2005 estávamos a negociar com uma outra proprietária de um terreno anexo. Isto é tudo terrenos anexos. Nós estamos numa sequência de terrenos anexos. Em 2005 estávamos a negociar outro terreno e fizemos a escritura desse terreno em 2007. Veja só o tempo que há entre no início das negociações e as escrituras. Quando nós compramos o último terreno que comprámos até agora, do Rio Frio, a negociação começou muitos meses antes. Muitos meses antes. Porque foi para comprar 6 empresas. 6 empresas do grupo Gestoprata. A Gestoprata, a Acripor, a Polivila, a Socar, a Sociedade Agrícola Francisco Prata Garcia e a Sociedade Agrícola do Rio Frio. Estas sociedades todas tinham passivos, tinham pessoal, tinham problemas com o fisco, tinham problemas com a segurança social. E imagino o que é necessário. E ver os registros de centenas de artigos matriciais que foi preciso analisar. Foi uma equipa de advogados que foi contratada a certa altura, Gonçalves Pereira e Associados, foi contratada para conseguir, com vários apoios, ir descobrindo tudo o que se passava para ver a situação em relação ao fisco que o Sr. Prata Garcia tinha muito complicada, com a segurança social, com tudo, e com algumas reservas, ainda deixámos-no lá dizer que, durante uns anos, o que aparecesse, eles teriam que assumir a responsabilidade. Mas foi, de facto, uma longa e penosa maratona para se conseguir realizar este negócio, que só foi escriturado, feito em contrato em outubro de 2007. Outubro de 2007. As insinuações têm sido feitas, não vejo qual é o sentido delas, e nem sequer estou aqui preocupado, nem sei, os senhores dirão, em que data é que se soube, ou que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil tomou a decisão. Mas creio que foi muito depois de outubro, data em que nós assinámos o contrato, e muito depois de junho, julho, maio, junho, julho, agosto, em que iniciámos as negociações para a compra.
E eu suponho, Sr. que o anúncio, aliás, que o negócio se realiza 2 semanas antes do anúncio.
Isto é a escritura.
A escritura.
Oh, mas sabe o que é que acontece?
Sei.
Vai acontecer uma escritura para um banco emprestar dinheiro.
Muito bem, muito bem.
Sabe o que é preciso ter em ordem e conseguir reunir para que o banco aceite fazer o empréstimo?
Isso
e foi o BCP, nem sequer foi no BPN, porque aí o BPN podiam agora dizer que tinha sido de uma forma leviana. Não foi. E o BCP não o fez de forma leviana.
Claro.
Demorou muitos meses até ter lá toda a documentação, até
dizer,
ter os registros todos em ordem, ter as certidões todas em ordem. Meu Deus, mano.
Mas eu devo dizer, Sr. Nós aqui no BPN já vimos empréstimos com muita facilidade feitos em diversas circunstâncias.
No BCP, este foi no BCP. Este foi no BCP.
Mas é pura curiosidade, Sr. Agora, só diga uma coisa, e do Banco Insular, receberam alguma vez empréstimos ou não?
Não conheço nada do Banco Insular, ouvi falar pelos jornais, não tenho, não, não. Não temos empréstimo nenhum do Banco Insular, nem nunca ouvi falar do Banco Insular, senão agora pelas notícias que têm havido nos jornais, enfim, que tenho lido com certeza. Não. Não tenho relações nenhuma nem educativa, não sou acionista do BPN, não tenho dinheiro em offshores, nem em lado nenhum, nunca negociei nada, não tenho um tostão fora, nem aqui, nem em Espanha, quanto mais na Suíça, não tenho. Tenho em Portugal, tal, alguma coisa, mas mesmo assim não é a fortuna que se veja, não é. De modo que não, as minhas contas bancárias estão perfeitamente...
Doutor, vamos cá ver outra coisa. Doutor, já percebemos que a OPI recebeu os empréstimos que recebeu e como recebeu, Pluripar, idem, doutor, e a Dom Urbanis Investimentos Imobiliários e Turísticos S.A.?
Dom Urbanis? A Dom Urbanis foi a empresa que adquiriu o Rio Frio 1 inicialmente.
Uhum.
Exato.
O Sr. desta empresa, enfim, é também membro do Conselho de Administração.
Sim.
Esta empresa pertence a quem, Sr.?
50% à OPI, 50% à Londim. Todas as sociedades deste grupo estão 50-50, nos dois lados.
Uhum. Sendo que o grosso... Sr., já agora vamos ao outro lado. Ainda aqui. E desta Dom Urbanis, o Sr. também recebeu, também foram, enfim, do BPN recebeu algum crédito, ou não?
Recebeu crédito para comprar o Rio Frio 1, foi, sim senhor. Foi comprado por volta de 37, 40 milhões.
37, 40 milhões, quando, Sr.? Quando?
Em 2004.
2004?
Foi essa de 2004, foi a primeira.
E foi dada como garantia real?
Foi dada como garantia de alto terreno. O
terreno está dado, sim, como garantia real?
Foi dado como garantia real na altura.
Sr., e há algum problema com esta dívida ou não? Está paga? Está saldada? Não está saldada?
Não está saldada. Não está ainda. Há de estar.
Mas tem estado a ser cumprido o acordo de pagamento prestado ou não?
Neste momento temos tudo mais ou menos em vencimento ou vencido, porque, de facto, a situação financeira e a falta de apoio bancário tem sido grande e, enfim, estamos a tentar ultrapassar isso com o acordo bancário que está em vias de se conseguir com o BCP, o BES e a Caixa de Depósitos e o BPN, naturalmente.
Nós estamos a falar de cerca de 31 milhões de euros de passivo neste momento, não é, Sr.?
Sim.
E desse montante, enfim, todo ele estará ainda assim garantido?
Está garantido, está até a garantia total do património da Pluripar. Como lhe disse, é de 1.200 milhões e, portanto, garante totalmente os financiamentos todos que lhe foram feitos. A desigualdade, a disparidade que possa haver entre uns bancos mais garantidos e outros bancos menos garantidos está a tentar ser equilibrada agora com um empréstimo sindicado que envolva todos os bancos e que uniformize as garantias prestadas.
A sua. Mas a Pluripar é outra empresa, não é verdade? A Pluripar é uma outra empresa.
Outra
qualidade jurídica própria que a distingue dos seus sócios, não é?
Está tudo envolvido na... Está tudo envolvido no mesmo... No mesmo negociação.
Mas
está tudo envolvido na mesma negociação.
Mas com garantia... Enfim, com o contrato prestado, suponho, não é? Eu digo isto porque a Pluripar, como o Sr. sabe... O resto há pouco explicou, é detido em 50% pela OPI, que, segundo o Sr. doutor também explicou, pertence 90% ao BPN.
Uhum.
E, nos outros 50%, será pela Londimo.
Sim.
Não é? O que significa que estamos a referir-nos a uma outra sociedade com uma constituição acionista diferente desta Dom Urbanos, e que para que se vincule de forma juridicamente válida, perante quem seja, supõe-se haja algum ato deliberativo.
Sim, é isso que estamos... Não, isso, com toda a razão, eu acabei de lhe dizer isso. Acabei de lhe dizer que para uniformizar toda a situação das diversas bancas e para criar um maior equilíbrio, está a ser, enfim, e pedimos a liderança do BPN, atualmente a liderança do BPN, para que este empréstimo sindicato, que estava para ser feito já há 2 anos.
Soutor, Coutadinha Sociedade Agrícola e Imobiliária S.A.
É?
Coutadinha.
Pois é, aquele que foi há bocado é tal que está como garantia ao BPN. E é muito grande.
Soutor, mas é que a Coutadinha é ela própria uma sociedade. Eu posso estar a perceber mal, mas enfim, estou a tentar perceber este negócio, não é?
Uhum.
Porque o senhor, quando referiu a Coutadinha, referiu uma quinta.
A Coutadinha, por sua vez, é detida a 100%, é pela Prefo, que é uma sociedade também 50-50.
A Coutadinha, por seu lado, só para eu tentar perceber, o senhor referiu que esta dívida da Dom Urbanis estava garantida pela herdade da Coutadinha.
Sim. Da Dom Urbanis não a garantia, o banco, o BPM, é que tem para os financiamentos que tem, uma das garantias é a herdade da Coutadinha.
Pois, mas só para eu tentar perceber, Sr. Se eu estiver a fazer mal o encadeamento, o Sr. certamente me dirá. A Dom Urbanis é detida a 50% pela Londimo e a 50% por...
Pela OPI.
Pela OPI, certo? Eu perguntei-lhe desta dívida, que em relação à Dom Urbanis, o Sr. referiu, atualmente o passivo será 31 milhões, mas o empréstimo seria à volta dos 40 milhões. O Sr. disse, bom, mas o que garante esse pagamento é a herdada Coutadinha. E eu agora pergunto, mas então, e a Coutadinha Sociedade Agrícola e Imobiliária S.A., que é outra sociedade? E o Sr. diz, bom, mas esta Coutadinha Sociedade Agrícola e Imobiliária S.A. é detida por seu lado a 50%. Porquê, Sr.? Qual é o capital social desta Coutadinha?
O capital é detido pela Londimo e pela... O capital social da Coutadinha é detido pela Paprefo.
Logo, Sr. Mas eu suponho que a herdade da Coutadinha é ativo, quer dizer, é imóvel desta Coutadinha.
É?
É. Sr. Então como é que está dado de garantia por um empréstimo a Dom Urbanis os terrenos que até são de outra sociedade?
Qual é o problema? Eu posso dar como garantia um terreno meu até.
Mas pode,
para garantir
o
empréstimo da sociedade. Como os acionistas são os mesmos e a administração é a mesma, pois, com certeza.
Mas era que eu portanto, se quiséssemos, por acaso, consultar, verificaríamos que o registro desta hipoteca, encontraríamos uma hipoteca a favor do BPN.
Sim, exato.
Concedida pela Coutadinha Sociedade Agrícola e Imobiliária S.A. para garantir o empréstimo feito
para garantir
à Dom Urbanis Investimentos.
Não sei se será a Dom Urbanis que está aí. Não lhe sei dizer se a Coutadinha está diretamente para a Dom Urbanis, está para outros financiamentos. Como lhe disse, os financiamentos do BPN são 180 milhões.
Bom, eu quando faço estas perguntas, se não compreendo, é precisamente que, apesar dos sócios serem em alguns casos os mesmos...
São sempre os mesmos.
Nem sempre... No caso da OPI, Sr. a OPI representa o grosso...
São os mesmos.
...do património.
São sempre os
não
mesmos.
São.
São os mesmos. São os mesmos, quer dizer, a OPI tem uma personalidade jurídica e tem os seus acionistas, mas são sempre os mesmos em todas. Nós estamos
Mas, Sr. na OPI tem 10%.
Sim, tenho 10%. Obviamente. Mas represento os 100%. Neste momento, até agora.
Representa enquanto administrador, não é assim?
Enquanto Presidente do Conselho de Administração.
Presidente do Conselho de Administração. Ora bem, Sr. porque esta minha insistência com a OPI? Porque o que nós vamos sabendo dos problemas do grupo, damos sempre com esta OPI. E pronto. Daí a necessidade de apurar...
Eu penso que a OPI não é um problema do grupo. Não é um problema.
Não, é...
Assim os problemas se fossem todos... Ter o passivo que tem e os ativos que tem, pá, todos os problemas fossem iguais a este, creio que a economia nacional estava bem. Pá, não, estamos todos bem.
Não, é neste sentido, Sr. É neste sentido. Eu tenho trazido quase a todas as audições um documento que o Sr. já ouviu certamente falar, que é este do Estado da Nação.
Sim.
É? E no Estado da Nação, a dado passo, inventariam-se os problemas do grupo. Se é que eu referi o problema do grupo. Inventariam-se os problemas do grupo. E dentro dos problemas do grupo, para além do banco insular, referem-se depois compromissos extrapatrimoniais não assumidos. Compromissos extrapatrimoniais não assumidos. E depois diz-se assim. Créditos a veículos offshore, cujo dono efetivo é o grupo SLN, como forma de financiamento de atividades do grupo. Garantias bancárias não carregadas no sistema. Os seguintes veículos têm sido sucessivamente indicados como pertencentes a terceiros, quando de facto são grupo SLN. E lá está Veri, que tem também, ou tinha, OPI 92. E depois euros, 1,5 milhões. 1,5 milhões de euros. E, portanto, surge-nos aqui ao OPI, como, basicamente, transformam aqui o Sr. numa espécie de testa de ferro. Assim, grosso modo... Não, eu digo aqui o documento.
Sim, porque
estabelecem...
Não me assumi como tal. Quer dizer, eu fui acionista, claro. Fui acionista e fui de empresas do Grupo CUF, bem, e... Eu sou gestor, para se considerar testas de ferro todos os gestores, testas de ferro dos acionistas, então todos os gestores são testas de ferro. É como eu me sinto, não é?
Claro, doutor,
a minha vida foi de gestor de empresas e de gestor de empresas do setor imobiliário.
Se eu compreendo.
E enfim, representei os acionistas e por vezes eu próprio, não é? Também era acionista. Mas na maior parte dos casos é o SF, fui sempre minoritário.
Claro. O senhor compreenda que não há uma imputação que eu estou a fazer.
Está bom, ok, mas
me compreenderá. Eu estou a evocar este documento.
Depende do conceito que tenham de testa de ferro. Se testa de ferro é representar os acionistas, então teria sido testa de ferro sempre toda a minha vida.
Não, mas para explicar, senhor, este documento é o Estado da Nação, março de 2004, é um documento feito a pedido do Dr. Vaquil e que sumaria o essencial desses problemas do grupo. E a OPI aparece aqui como um dos 5 exemplos, a par da Sabrico, no Brasil, já aqui tivemos a falar disso, isso. Da fábrica do gelo, de um terreno em Luanda, e, enfim, todos eles iam sendo detidos por offshores. Isto a gente percebe isto agora também noutros bancos, na verdade. Eles, aqui a dado passo, até fazem a comparação com outro banco, não importa, mas cabe para ilustrar, e cito-lhe, está a ver, doutor, diz aqui, o tal buraco do banco, 145 milhões de euros, compromissos extra-patrimoniais não assumidos, e depois, créditos a veículos offshore, cujo dono efetivo é o grupo SLN, como forma de financiamento de atividades do grupo, e depois cá está, verida, OPI 92, 1,5 milhões de euros.
Não tenho relações com... Não, offshores para mim, banco BPN e offshores comigo não tenho, não, para que eu saiba, não tenho relações nenhumas com isso.
Oh, Sr. Doutor, isto é tanto mais relevante, Sr. Doutor, veja bem, um dos outros problemas que o Sr. hoje certamente já percebeu, que é o tal Banco Insular, que eu perguntei se o Sr. já tinha recebido algum empréstimo.
Sim, não.
A dado passo do Banco Insular assume-se também um buraco muito grande, são 500 milhões ou mais do que isso. E diz-se, a dado passo, enfim, também apontam neste momento as soluções. E nas soluções tem assim esta, para o Banco Insular. Uma proposta era a venda do Banco Insular a terceiros. Quer dizer, se o BPN vende é porque é deles, não é porque o Banco Insular, ou neste caso se o SLN vende é porque pertence ao grupo, senão não podiam vender. Mas uma segunda hipótese é esta. A junção de um ativo, como os 100% da sociedade Vistoria, dona de 20% da OPI 92, de forma a que o Banco Insular pudesse ser vendido pelo seu valor de balanço. Ora, nós há pouco tentamos aqui perceber uma estrutura acionista, das quais o Sr. nos indica uma empresa familiar, de que vende 20%, mas depois, querendo empreender um negócio de muito valor, decidiu, ficaria apenas com 10%, alienando, quando lhe fosse pedido, os outros 70% a favor do grupo. Só que agora percebemos que, afinal, de acordo com o documento do banco, 20% da OPI seria detida por este offshore.
Não faço a mínima ideia. Eu que sei que a Vistoria foi a sociedade foi a sociedade que me comprou 20%, sim senhor, assinei o contrato, e sei que essa sociedade, tanto quanto sei, era detida, ou era da SLN Valor, tanto quanto me foi informado ultimamente. Quer dizer.
Mais que não sejam diretamente, tem qualquer coisa a ver com os
professores? Não,
dizer,
não,
20%...
não, vendi 20%, não, mas não tenho nada com... Se foi offshore, se não era offshore, é perfeitamente diferente, não tenho nada com ela.
Então, quem é que representou do lado de lá, na venda
na compra?
Da vistoria.
Sim.
Sei que o contrato me foi apresentado pelo gabinete jurídico do BPN para eu assinar, vinha assinado, vinha tudo em condições, para a transferência, de acordo com o contrato, foi feita, foi-me paga e tudo não sei. E soube depois, mais tarde, que quem reivindicou, quem disse que era dono disso era a SNL Valor.
E o gabinete jurídico, só para tentar expor nomes aos atos?
O gabinete jurídico que trabalhava para o BPN, na altura, a doutora Isabel Ferreira, a doutora Isabel Cardoso e a doutora Cristina Agostinho, enfim, eram as pessoas com quem eu tratava dos assuntos jurídicos sempre que era necessário. Não foram assinadas de coisas complicadas nem complexas.
É porque depois, vocês também aqui, como compromisso, como compromisso extra-patrimonial não assumido,
para mim crédito, sempre assumido.
Como compromisso patrimonial não assumido, para além desta vistoria, a tal Verida, com um financiamento de 1,5 milhões de euros, e eu que lhe pergunto, Sr. Doutor, é se porventura...
Dessa estou a ouvir falar agora pela primeira vez, não conhecia, nunca ouvi falar dela.
Então, Sr. Doutor, não sabia que tinha havido um pagamento... de 1,5 milhões de euros, esta Verida com pretexto no OPI 92.
Não, o pagamento que me foi feito na compra pela vistoria, não tem
de maneira. Concebe a possibilidade da vistoria ter sido um offshore criado para justificar um empréstimo feito através desta Verida de 1,5?
Não faço a mínima ideia do que se passou no interior do banco. As minhas relações são única e exclusivamente relativamente ao negócio do imobiliário, e que eu procurei gerir o melhor possível e de que me orgulho muito e fico muito satisfeito por saber que ele era usado para tapar um buraco. Isso quer dizer que aqui não era buraco. Pronto, fico muito feliz por essa informação.
Essa é uma boa resposta, pudesse ser verdadeira, Sr. Doutor. Infelizmente não é por isto.
Não?
É que quando o compromisso não é assumido, significa que o dinheiro saiu, mas depois não foi consolidado nas contas do Grupo SLN.
Não percebi agora.
Portanto,
não percebo.
Mas eu leio, Sr. Doutor, é que um dos problemas do grupo e a utilização destes veículos
offshore... Que dinheiro é que saiu?
1,5 milhões de euros.
Hã?
1,5 milhões de euros. O problema é este, é que eram criados offshores para justificar a saída de dinheiro.
Bem,
o grupo SLN.
Eu com isso não tenho nada.
Só que depois o dinheiro saía, mas não era discriminado nas contas do grupo. E por isso é que era um problema do grupo. E quando se refere ao OPI, Sr. Doutor, refere-se exatamente... Para que o Sr. Doutor agora perceba, enfim, os
padrões,
os compromissos... Só para dizer isto, Sr. Doutor, para que o Sr. Doutor perceba a dimensão disto, e por isso é que é problema. Compromissos extra-patrimoniais não assumidos, isto é, créditos a veículos offshore, cujo dono efetivo é o Grupo SLN, como forma de financiamento de atividades do grupo. Basicamente, o grupo utilizava offshores para emprestar dinheiro a si mesmo, sendo que na aparência aparecia lá uma sociedade qualquer, enfim, com sede das Ilhas Virgens.
Não peça, por amor de Deus, para saber disso, o que se passava no interior do banco.
Eu tinha esperança, só por se tratar de um negócio feito com uma...
Posso, não, nesse negócio eu não estava.
Por se tratar...
Não estava. Não, estou há 40 e tal anos, quase 50, no negócio imobiliário, mas nesse não... No negócio financeiro nunca meti.
Ficamos hoje a saber que esta Verida, que participa por via indireta no capital do OPI, o Sr. Doutor desconhecia.
Desconheço.
Assegurar essa comissão. Esta comissão.
Não, ouvi falar pela primeira vez agora aqui.
Pronto.
O Estrinho conhecia, com certeza.
Já adiantamos também qualquer coisa. Aqui à procura de um outro terreno. Bom, Sr. Doutor, a terminar, só para conseguirmos perceber, em termos de garantias prestadas ao banco, uma coisa que me fez aqui alguma confusão. O Sr. Doutor refere que para a compra destes 4 milhões, o crédito foi concedido pelo BCP.
Compra dos 4 milhões.
Dos 4 mil hectares.
Sim, foi concedido pelo BCP.
Logo, esses terrenos foram dados de garantia ao BCP?
Exato.
Soutor, então como é que esses terrenos que foram dados como garantia ao BCP podem funcionar como o que seja para pagamento das dívidas das outras empresas que o Soutor há pouco referia?
Eu falei que o Grupo Pluripar, o grupo todo, o Grupo Pluripar, que inclui Dom Urbanos e a Patref, todo este património é 1.200 milhões, cerca de 1.200 milhões, dos quais, para o Rio Frio, estão uma centena, para este Rio Frio, para estes 4 mil hectares, neste momento estão avaliados em 100 e tal milhões, ou 200 milhões, à volta disso.
Portanto, sobraria tudo o resto, e está a tentar a solução conjunta.
Portanto, nós estamos, neste momento, a negociar com a banca, e depende dos bancos e não de nós, a uniformização de tudo isto e das garantias e da reformação de todos estes créditos, todos estes empréstimos.
Portanto,
é nossa vontade, manifesta.
Claro.
No interesse dos bancos, com certeza, que tudo isto seja o mais claro e o mais homogeneizado possível.
Portanto, o Sr. garante a esta Comissão que nunca recebeu empréstimos sem prestar garantias do BPN, ou do BPN Cayman, ou do BPN IFI, ou do Banco Insular. É assim que podemos dizer.
Garanto a esta Comissão, que nunca tinha ouvido falar sequer do Banco Insular, antes de destas notícias no jornal, e por conseguinte nunca negociei, nem sabia que ele existia. Garanto a esta Comissão que, de facto, não tenho nada com offshores, nem com Cayman. A única coisa que tenho é, negociei com uma, provavelmente era offshore, o Westgreen, que me comprou 20% do capital da OPI, a quem vendi, de acordo com o contrato que me deram para assinar e que eu assinei, e cumpriu o acordo que estava estabelecido comigo, pagou em duas tranches, e pronto, e nada mais, e que soube e sei que essa empresa era detida pela SNL Valor, segundo a informação última que tive.
Uhum.
Nada mais. Não tenho quaisquer negociações.
São sempre garantias de empréstimos recebidos do BPN?
Sim, nunca tive negociações com...
Não recebeu dinheiro sem prestar garantias reais?
Não.
Não. É porque isso invalida um... Enfim, o que guardaria para uma segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Prefere depois? Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Afonso Candal, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Dr. Fernando Fantasia, os meus cumprimentos e agradecendo a sua presença. Antes de mais, uma questão que tem a ver com, enfim, a sua experiência profissional, nomeadamente, enfim, de outras empresas, de outros grupos, e eu gostaria que me precisasse se de facto teve relação profissional com estas entidades e tendo tido, enfim, qual foi, e de alguma forma tentar balizar no tempo em que períodos a grosso, em termos de ano. Nomeadamente com a Quimigal,
Eu entrei para o Grupo CUF em 1956, como referi aqui. Fundei a EMACO em 1964-65, que era a imobiliária, holding do TOTA e para o imobiliário. Fui presidente da EMACO até 1987. Perdão, até 1984, minhas desculpas pela incorreção, até 1984. E desde 75 a 84, enfim, não era Quimigal porque estava ligado ao TOTA, mas fui desde 75 a 84, pertenci a uma empresa nacionalizada, claro.
Engil,
fui presidente da Engil Imobiliária de 84 a 87.
Sapec,
enfim, fui já no final da minha carreira, fui resolver um problema à Sapec, enfim, na gestão imobiliária. Sim, senhor. 90, a partir de 91, 92. 91, final de 91, princípio de 92.
só uma pergunta, enfim, é uma curiosidade, porque isto é o que surge também das buscas que se fazem na internet, nestas coisas, enfim, novas. Gestão de parques industriais no âmbito da SAPEC.
Sim, foi exatamente fazer a gestão do parque industrial da SAPEC. Foi uma das funções principais da minha atividade na SAPEC.
Muito bem. Agora, muito obrigado pela resposta. Algumas questões, porque eu de facto não percebi bem, quer dizer, o intrincado dos aumentos de capital, porque acho que aqui também há alguma confusão, portanto, ia-lhe pedir para ser um pouco mais claro, nomeadamente, quer dizer, marcando aqui a passagem da OPI 92 para o OPI 92 SGPS, que eu acho que é um destes passos, e portanto não é só o aumento de capital, é também uma transformação da própria, enfim, natureza da OPI 92, que depois, enfim, participa na Pluripar com a Londimo. Mas há aqui, de facto, algumas percentagens e valores que eu confesso que há várias informação e ela não corresponde. E, portanto, pedia-lhe, desde logo, enfim, um aclaramento, porque há, o doutor deve saber, porque depois terá sido confrontado, enfim, com parte desta informação, se não com a informação integralmente, uma reunião sobre os problemas que havia, nomeadamente os imóveis que não se encontravam consolidados no grupo, com o presidente do grupo, alguns acionistas e outros elementos. Eu dá uma referência expressa, logo em primeiro lugar, ao OPI 92, dizendo-se que esta sociedade, que era tida a 100% do seu Fantasia, que na realidade é 100% da SLM. Tem ativos avaliados, portanto, isto numa primeira abordagem do tema, depois voltarei a outra reunião posterior já com a sua presença, que eu agradecia que lhe confirmasse, porque eu não sei, não estava lá manifestamente. E, portanto, teria ativos avaliados em cerca de 625 a 750 milhões de euros e dívidas avaliadas em mais ou menos 350 milhões de euros. Depois há referência também à cotadinha, isto, enfim, para falar apenas das questões, de alguma forma ligadas à questão, ao OPI, ao Sutor, ou, enfim, ou um dos seus sócios, não sei, da Pluripar, não sei, ou depois um responsável da Londimo, o Sr. Catum, cotadinha, capacidade construtiva 270 mil metros quadrados, da propriedade é 50% da SLN e 50% do Sr. Fantasia e do Sr. Catum.
Tá, isso é falso, não é?
Certo. Ativos avaliados em cerca de 200 milhões.
Foi mal interpretada essa.
Não, pode ter sido mal redigido, não sei, quer dizer, por isso é que eu estou a aproveitar também para esclarecer, enfim, alguma da informação. Rio Frio, 1, data 7. Encontra-se atualmente nos fundos, existindo um acordo de recompra, ficando a SLN com 50% e o Sr. Catum com outros 50%. Não sei se confirma esta informação.
Ao PI 50% e Mídio
Catum
50%. Ah, o quê?
A propriedade encontra-se nos fundos, mas existe nos fundos.
Sim, teve.
Acordo de recompra.
Esteve transitoriamente no fundo até se arranjar financiamento no VES para recomprar.
E que fundo, desculpe?
O fundo imobiliário do BTN.
BPN. É haver financiamento do Espírito Santo.
Exato.
Do Espírito Santo. E nessa altura, aqui não há referência ao OPI. Há referência expressamente a SLN com 50% e o Sr. Catum com 50%.
Não, isso é uma questão de interpretação de cada um. Quer dizer...
Rio Frio 2.
Rio Frio 2, diga.
Propriedade atualmente em nome do Sr. Catum ou Sr. Fantasia. E é para ser detida em 50% pela SNLN e 50% pelo Sr. Catum.
Para ser
seria integralmente, quer dizer, ou em nome de um ou em nome dos dois, mas era para ser detida em 50% pela SLN e 50% pelo Sr. Catum. De alguma forma aqui, o Sr. Fantasia, quer dizer, estava apenas...
Não, não é 50% ao PI, sim. Isso, cada um dá a interpretação que quiser. Enfim, ao PI não é totalmente da SLN. É 90% da SLN, 10% meu. Tenho lá as minhas economias de 40 e tal anos de trabalho no imobiliário.
Barroca de Alba.
Como vê, não é fortuna nenhuma, apesar de tudo. Esses 10% não são assim uma coisa muito legal.
Barroca de Alba também detida...
Barroca de Alba está fora do universo da Pluripar.
Certo.
Não.
Sim. Valmos Urbani já se falou... Há uma reunião posterior, enfim, este ponto de situação, onde, alegadamente, o Dr. Fernando Fantasia esteve presente.
Não sei qual é a reunião que vai falar, eu diria existir.
Dia 26 de fevereiro de 2008.
26 de fevereiro de 2008.
Conhecimento sobre a titularidade da OPI 92 e, portanto, eu posso, enfim, ler o que tenho aqui. O doutor corrigirá aquilo que entender corrigir e eu, enfim, também pedirei algumas explicações, se me permitir. Questionado o Sr. Fantasia sobre a quem pertencia a OPI 92, o mesmo esclarecemos que, embora a OPI 92 fosse oficialmente detida em 80% por si próprio, pelo Sr. Fantasia, sim, e 20% pela Wistery Properties LLC, na realidade a OPI 92 pertence 100% à SLN Valor, conforme procurações e declarações anexas.
Não estive numa reunião em que isso fosse afirmado.
Certo.
Porque, enfim, quando me inquiriram sobre isso, eu disse que, quer dizer, a sociedade que é minha e com a qual eu entrei tinha património e, por conseguinte, não vou ficar a zero. Não percebo porquê, não percebo que... Porque é que essa afirmação alguma vez foi feita e quem fez, não faço a mínima ideia.
Pois.
Mas quando isso me foi ventilado, esclareci que, de facto, a sociedade já era minha anteriormente e ela tinha património. E a capital, não... tinha património, não... tinha... Enfim.
Já agora, se me permite, havia uma sociedade, OPI 92, sim, detida por sua fantasia...
Há 20 anos.
Portanto, questão familiar, sim, e irrelevante, exato, saber se é total, se saiu de sócio, mas, enfim... Que, entretanto... aliena 20% do seu capital à Wistery Properties LLC.
Que, entretanto, aumenta o capital para 1,5 milhão de euros.
1,5 milhão, passa dos 300 mil para 1,5 milhão.
Exato.
E... ou seja, no fundo, quer dizer, há, certo, aumento de capital 1,5 milhão, ainda que tenha havido um pagamento desses 20% em valor superior a esse 1,5 milhão. Ou seja, há uma parte do valor do produto da venda que é realizado em capital, mas a outra parte não é.
Não, foi esse, isso foi feito algum tempo depois, mas vamos lá ver, que o património, os 300 mil euros que eu lá tinha,
certo,
era um capital acumulado com casas, com património, que tinha um valor superior aos 300 mil euros que estavam no...
Mas eu vou-lhe ler o resto já agora,
estavam no balanço,
para não estar a antecipar, mais nos informou, a fantasia, que havia despesas que tinham sido, sim, pagas, nomeadamente juros.
Sim. Uma série de coisas.
Que podia ser reembolsado desses montantes.
Certo.
E que o valor da venda dos 20% da OPI 92 foi de 2,5 milhões de euros. O valor da transação, 2,5 milhões de euros. De facto, com 1,25, enfim, que custa 300 aos tais 1.500, 1,25 para aumento de capital, é onde surge a OPI SGPS,
exato, uma nova
formulação depois do aumento de capital e da entrada, enfim, da Wistery em 20% do capital, e depois 1,25 milhões que declarou que até recebido.
Foram para pagar, entraram no banco de imediato, foram lá para pagar encargos, para pagar financiamentos de empresas.
Estamos não a falar precisa. Em fevereiro de 2008.
Não, sim, sim, sim.
Isso há pouco, quer dizer, que há
uma parte... Isso não foi em 2008, isso foi em 2006, 2005, 2006.
Pois, pode ter sido anterior.
Não, isso é muito anterior.
O doutor Oliveira Costa também disse, sobre esta contradição, que certamente esse valor estaria aplicado em Cayman, ficando, enfim,
não,
depois esclarecer melhor.
Não, eu não tenho nada a aplicar em Cayman, o que eu apliquei foi inteiramente todo o dinheiro para...
Certo, quer dizer,
que utilizei-o neste negócio e ficou lá.
O que se percebe daqui, o senhor, não é que tivesse o dinheiro em Cayman.
Ok, tudo bem.
Não é, isso não se percebe daqui. O que se percebe é que ainda faltava uma trans e que alguém dizia que, enfim, que estaria noutro sítio, quer dizer, um dia voltaria.
Não.
Um dia voltaria e, ao que parece, acabou por voltar.
Não, não voltou porque não saiu. Foi para o banco logo para pagar os encargos e,
certo,
e foi investido logo no, em tudo isto.
Houve uma concretização da tal venda, que quer dizer que, no fundo, esta entrada de 20, do aumento de capital e desta venda de 20% e venda da sociedade acaba por resultar em zero, porque há um aumento de capital, é certo, e, portanto, no fundo, a sua posição tem de ter 100% de 300 ou ter 80% 1.500, enfim, é melhor ter 80% de 1.500, mas no fundo que não há nenhum produto, não há dinheiro físico, não há um recebimento, há uma concretização em capital da empresa, enfim, com toda a rigidez que isso implica. Portanto, não há propriamente algum benefício potencial, há uma valorização da sua posição.
O dinheiro foi para lá, para o banco, o dinheiro ficou na sociedade, foi utilizado,
certo,
tudo isto.
E, entretanto, depois dessa questão, é criada, enfim, a Pluripar, detida em partes iguais, 50% pela Londimo, na altura, alegadamente 100% do Sr. Emílio Catum. Hoje, enfim, o doutor fez referência também ao Carlos Costa, não sei se nos pode precisar.
É primo dele, é um dos acionistas conhecido da Londimo.
E, entretanto, quer dizer, aquilo que é o património da Pluripar inclui Nova Setúbal, Sítio do Bonfim,
sim.
Rio Frio 1, Rio Frio 2, Quinta da Cotadinha, Sítio das Pedreiras, Infantado, Val de Migalhas,
exato.
Serra de Carnaxide, Santana,
certo.
Renda da Liberdade,
Simbra,
Simbra. Sim. Bem Parece,
Bem Parece,
Valos e Algoz,
Algoz.
Canada Nova do Ramalho, Quinta das Fonteinhas.
Exato. Quinta das Fonteinhas, certo.
E ainda mais algumas propriedades que até consta aqui, que na altura que não foram referidas porque já estavam adjudicadas, quer dizer, a outros gastos e despesas.
Não sei.
Mas já agora, se nos puder dizer quais é que porventura me terão falhado, quais são outras que
não estão aí, estão aí quase todas as principais. Nestes 4 mil hectares, nesta compra, como disse, nesta compra última que foi feita do chamado Rio Frio 2, dos 4 mil hectares, vieram muita coisa agarrada. Vieram sociedades ligadas à indústria das carnes, à criação de suiniculturas, uma fábrica de rações, com património disperso, e que lá está, com terrenos na Quinta do Anjo, terrenos perto do Seirão, temos pequenas coisas. Como digo, são cento e muitos artigos, que eu agora não lhe sei precisar de todos. Isso seria fastidioso também, se eu soubesse de cor.
Pois, e portanto...
Não sei, é muito, mas isso são, isso são as migalhas, não tem?
Se apresenta um pouco, enfim, como um cidadão, enfim, já... depois de uma atividade ao longo de uma vida, enfim, remediado, bem, mas eu devo-lhe dizer que, formalmente, o senhor é detentor de 50% da Pluripar, que tem, enfim, o património avaliado.
5% da Pluripar, porque os outros 45% são da SLN.
Já são?
Já são.
E quando é que foram transferidos?
Já são, foram há poucos meses, mas já são.
Mas não nos pode precisar quando?
Em fevereiro.
Fevereiro deste ano.
Sim.
Em fevereiro de 2009.
Fevereiro.
Sim, sim. Até fevereiro de 2009, o doutor Fernando Fantasia era detentor 50%.
Não, desculpe, mas não era. Não era. Percebe? Quero dizer uma coisa. A minha palavra é mais importante que o papel selado, sempre o disse. E por conseguinte, eu disse a toda a gente sempre aquilo que era meu e aquilo que não era meu. Disse-o ao doutor Cadilho, disse-o a toda a gente. Portanto, eu atuei sempre no pleno conhecimento daquilo que era meu e aquilo que não era meu. E por conseguinte, é independente do papel selado, estar assinado ou não estar assinado. Para mim, tudo isto foi assinado no momento em que eu assumi a minha palavra de que iria ceder à SLN, logo que ela me indicasse. E o problema não foi meu. Eu insisti para que isso acontecesse. Tenho imensas cartas escritas, inclusivamente, agora, ultimamente, ao Dr. Cadilho e tudo. O problema era internamente, lá entre a SLN e a SLN, descobrirem quem é que havia de ficar com um património que era valioso. Não, não, o problema não era, aqui não era de fugir ao buraco. Hein? Aqui era quem é que queria e como é que a divisão era feita. Mas a isso eu sou perfeitamente alheio. Hein? Agora, a minha palavra cumpria e cumpro-a. Não é o papel selado assinado em fevereiro que altera a minha posição e o meu comportamento desde sempre. Desde sempre. A palavra foi assumida e cumpro-a. O doutor Cadilho ficou surpreendido, veio-me agradecer e tal. Olha, a mim só me têm trazido buracos. Está aqui uma que não é buraco. Ainda bem, fico feliz por isso. Porque estou satisfeito por ter aconselhado o investimento, estou satisfeito enfim, aceitei o desafio, nesta altura já quando estava já reformado, e estou satisfeito porque, enfim, estou contente porque, de facto, é, no meio de todos esses problemas que existem, um que não é problema.
Se me permite, então, refazer em termos da percentagem e da sua posição, não tem 50% da Pluripar, tem 5%, ou seja, 10% de 50% tem 5% de uma sociedade com, enfim, património...
Com um valor potencial grande.
Avaliado em 1.200 milhões, digamos, enfim, na regra das três simples, dá, se não me falham as contas.
Ok.
Não, pois... 60 milhões. 60 milhões, exatamente.
Potencialmente, sim. Mas, na verdade...
Devo dizer que, não foi trabalho em vão.
Não, com certeza. Eu quando disse que o negócio era muito bom, quando o aconselhei, estava convencido de que, de facto, é um bom negócio. E é, de facto, uma coisa importante. Agora, isso é ilusório, não é? Quem tem 5% de um negócio e que vai receber isso em dividendos, explico lá como é que vou receber os 60 milhões, não é? É muito bonito, em teoria é, mas se calhar nem os meus bisnetos vão receber, nunca receberão 10% disso, se calhar.
Eu não sei, quer dizer, mas eu admito que possa sempre vender tá bom, okay. 5%.
Está bom, tudo bem.
Posso não valer isso, e tem para quem já não. Tem o manchete. Mas também vale a verdade que, a não ser que haja, e agora permita-me, enfim, esta análise até sugerida por esse seu comentário, a não ser que haja aqui outro efeito também relativamente ao sócio que detém 50%, a verdade é que os seus 5% são muito importantes. Porque a verdade é que acabam, ainda que indiretamente... Porque eles são indiretos, quer dizer, são uma participação de 10%
não,
de uma
não,
parte
não
de 50.
Não são.
Isso não se reflete não. Em termos de, considerando que a coisa até vai ser homogeneizada, isso não se vai refletir termos de fiel de balança de decisão do âmbito da própria Pluripar?
Quero dizer que não, de facto, não é. Não é, nem é isso que me interessa, note. Ao longo da minha vida lutei por projetos e não pelo dinheiro. Quem me conhece sabe que é assim. E, por outro lado, estes 5% não têm qualquer significado a esse nível. Se eu fosse detentor de 5% da Pluripar, sim. Mas eu sou detentor de 5% da OPI. Quem define as decisões da OPI são os 70%, são os 90% e não os 10%. Por conseguinte, eu terei as sobras que eventualmente me derem. Estou interessado no projeto. É, de facto, um projeto aliciante, é um projeto de uma vida. Não sei se já o irei realizar, mas entusiasmou-me, porque, de facto, é um projeto excepcional. Era o que melhor se poderia ter feito em Portugal desde sempre. E não só em Portugal.
Mas agora obriga-me a raciocinar ao contrário.
Diga.
Então, nem os 300 mil originários têm. Nem os 300 mil originários têm.
Se as pessoas
chamar,
não...
Tinha 300 mil se as pessoas reais.
Se as pessoas não forem sérias, com certeza, quer dizer, acabarei por, até se quiserem, na certeza vou de calças na mão, não tenho problema nenhum. Isso é verdade, é verdade, mas eu estou consciente
matéria,
disso, estou consciente
matéria,
disso.
Quem são as
pessoas? Depende da seriedade das
pessoas.
Hã?
Quem são as pessoas?
Os meus sócios, SLN e SLN Valor, são os meus sócios.
E principalmente o outro sócio da Pluripar, que tem 50%.
Não, o outro sócio da Pluripar é o outro sócio da Pluripar. Quer dizer, eu estou do lado da SLN, SLN Valor. O outro sócio defende os interesses dele. Eu defendo os interesses da OPI, em que estou envolvido com a SNL e a SNL Valor, que defendo, continuo a defender da mesma forma. Não está em causa, não tem. O outro sócio defende os interesses dele, naturalmente. Nós defenderemos os nossos. É evidente. É evidente que em boa gestão da empresa, os sócios devem defender a empresa em si. E isso é que faz com que a empresa seja válida. Portanto, um acionista só defende os interesses, os seus interesses, se defender em primeiro lugar os interesses da empresa em que está envolvido.
Duas questões últimas.
Esse é o meu princípio.
Duas questões últimas rápidas. Primeiro, e faço-lhe já as duas para depois poder responder. Neste momento, quer dizer, se há incumprimentos em termos das obrigações, dos créditos...
Sim, com certeza. Estamos com problemas com a generalidade da banca, com o qual estamos a negociar para reconverter todos estes financiamentos em financiamentos de médio e longo prazo,
adaptados, mais adaptados à estrutura dos negócios que temos em curso.
E finalmente, quer dizer, em relação à...
E penso que a banca já percebeu isso e está envolvida na solução do problema.
Em relação à valorização, à avaliação, enfim, destes imóveis, que dão, enfim, em números redondos, quase o número mágico final, os 1.200 milhões de valor destes imóveis, eu pergunto, isso é o valor dos imóveis potencial, numa lógica da alteração do seu, enfim, do seu figurino, ou daquilo que são os usos possíveis dos terrenos hoje, foi o valor pago por eles, ou aproximadamente pago por eles, já de acordo com os usos que são permitidos hoje, ou de alguma forma já há aqui, enfim, uma valoração de qualquer tipo de utilização potencial futura, nomeadamente de passarem alguns a ser urbanizáveis e que hoje não são.
Estes imóveis foram avaliados em função daquilo que estão autorizados neste momento. Isto é, todos eles têm viabilidade para construção da mais diversa ordem. Por conseguinte, o Algarve tem um empreendimento turístico com diversos conjuntos de apartamentos já construídos, com um apart-hotel já construído, com viabilidade para a construção de mais três hotéis e um conjunto de apartamentos e uma zona comercial. E, enfim, foi avaliado em função do que já está construído e do valor dos terrenos com a viabilidade que já têm, com os projetos aprovados que têm. O Nova Setúbal está em função do plano de pormenor que está aprovado. Está o loteamento também aprovado, estão-se a apresentar agora os projetos de infraestruturas para se iniciar a construção de infraestruturas. Todo o Rio Frio tinha uma viabilidade pelos planos diretores municipais para empreendimento turístico, e é na base da viabilidade que está conferida que eles foram avaliados, não mais por isso. Aquilo que era agrícola é agrícola, está avaliado como tal, aquilo que tem viabilidade como construtiva, foi avaliado com viabilidade construtiva, que está conferida.
Doutor, peço que vou uma última questão, quer dizer, a decisão de construção do aeroporto nessa zona, certamente não desvalorizará esses terrenos, o que quer dizer que estamos a falar não já numa perspectiva, quer dizer, desvalorizar não desvaloriza, mesmo, quer dizer, que os usos sejam os mesmos, uma perspectiva possível de valorização muitíssimo superior, porventura para o dobro dos valores que estamos a falar.
Eu acredito que a curto prazo ou a médio prazo não vai haver alteração. Tanto quanto sei, pelos estudos que estão a ser feitos, não conferem aos nossos terrenos outra viabilidade que não seja aquela que estava aprovada. E, naturalmente, o Alcochete tem à sua volta os terrenos que são do Estado e que podem e devem ser utilizados para esses fins de desenvolvimento urbano. Acho que sim. Creio que Alcochete, a vida de Alcochete para lá, poderá, eventualmente, daqui a 10, 15, 20 anos... Se, porventura, o desenvolvimento obrigar a que, que os projetos e enfim, o desenvolvimento estratégico que está agora a ser adotado tenha que vir a ser corrigido, poderá vir a valorizar-se no futuro, mas de longo prazo. Neste momento, não vejo que... Não lhe vou dizer que fiquei aborrecido por Alcochete ir para ali, e para que o aeroporto ir para Alcochete, não lhe vou dizer isso, mas não foi benéfico, a curto prazo não foi benéfico para a empresa.
Então,
para já paralisou todos os nossos trabalhos que tínhamos em curso e negociações que tínhamos em curso.
Eu peço desculpa, mas eu estou a tentar perceber, enfim, toda a dimensão, portanto, espero eu, a última questão. Então, se não houvesse aeroporto de Alcochete...
Nós tínhamos desenvolvido os projetos.
Qual é que era o grande negócio?
O grande negócio de Alcochete era aquele que estava...
Não.
Sim, eu posso lhe dizer, era aquilo que estava previsto e que estava na nossa mente, era fazer um grande empreendimento turístico, que era o que estava aprovado nos PDMs, ali, para todos estes terrenos, Rio Frio 1, Rio Frio 2, havia zonas de desenvolvimento turístico, numa zona com uma aptidão extraordinária para isso, porque tem lagos muito bonitos,
tem umas barragens, a barragem da Venda Nova, etc. É uma zona muito bonita, muito perto de Lisboa, e sobretudo havia uma coisa que nós já sabíamos, que era que o TGV ia passar ali perto. E eu disse que o principal cliente dali seria Madrid e a Espanha, e se não estava a pensar em Alcochete, Alcochete vem-nos perturbar um bocado todo o desenvolvimento disto.
Eu já agora, a questão do TGV lembrou-me outra questão, que enfim, que é uma notícia relativamente não, enfim, ao seu fã de fantasia, mas que envolve o nome do seu sócio Emílio Catum, que tem a ver exatamente com a possibilidade de uma mega urbanização, que não sei se há alguma coisa a ver consigo, na Moita, exatamente no canal do TGV. Sendo que, daquilo que se percebe da notícia, até foi autorizado antes de haver definição do canal do TGV.
Não.
Portanto, é o...
Não, nós temos.
Eu não sei se são coincidências. Não, comprar terrenos onde vai ser o aeroporto e outros no sítio onde vai passar
não,
o TGV.
Não, esse foi o azar. Nós tínhamos aí um terreno, tínhamos e temos um terreno onde passa o canal do TGV. Tínhamos, sim senhor, que foi tudo suspenso, o PDM, quando nós já tínhamos inclusivamente negociado, não para uma mega urbanização, mas para um centro comercial. Estava negociado, parou tudo. Parou esse negócio, parou as vendas. Porque o PDM foi suspenso e não se sabe e julga-se que não se pode ali fazer nada. Porque passa não só o canal do TGV, mas uma rede de acessos de estrada para a ponte. Portanto, aí saiu-nos furado o negócio do TGV. Nem tudo foi bom. Não sei, neste momento, até por agora, ainda não vi nada que tenha sido muito, muito positivo. A curto prazo não há. A médio e longo prazo, talvez, após meus netos, apareça alguma coisa em função da vinda do aeroporto para este lado. Neste momento, só nos parou todos os trabalhos que estavam em curso. O que nos complica financeiramente e nos cria problemas de tesouraria graves. Também.
Sr. Deputado, concluiu. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Golosa do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, serei muito breve. Naturalmente que, como foram aqui invocados vários documentos que acho que não são da Comissão e aos quais não tenho acesso, dou como reproduzidas as questões postas pelo deputado Nuno Melo e deputado Afonso Candal e também como reproduzidas as respostas dadas pelo nosso convidado. Mas gostaria de deixar 5 questões concretas e de seguida. Portanto, não tem a ver diretamente, digamos, só uma delas é que tem a ver com o que tem sido aqui falado e que já deu praticamente todas as respostas e que eram também o objetivo da sua vinda cá. Primeiro, se foi ou é acionista da SLN, eu vou fazer as perguntas todas de seguida e depois o Fernando Fantasia não se importa, respondia-me a todas. Foi ou é acionista da SLN ou se foi ou é acionista de alguma empresa do grupo SLN? Primeira questão. Segunda. Se fez outros negócios ou contratos tenham sido feitos com o grupo SLN-BPN, além deste referir que temos estado aqui a falar. Terceira pergunta. Se as negociações que fez, ou noutros negócios, mas se for negativo, se não fez outros, neste caso, se foi só, como disse, com os serviços jurídicos, ou se tinha contactos com alguém da administração da SLN, BPN, nomeadamente e em concreto com o Dr. Oliveira Costa, Presidente do BPN. Quarta pergunta, de quem foi em concreto a iniciativa, se calhar já disse, é um esclarecimento que eu pretendia, de quem foi em concreto a iniciativa deste negócio, referiu 1 e referiu 2, a iniciativa de fazer este negócio. Agora, a última questão, que é mais um esclarecimento que eu sinceramente ainda não entendi bem, embora tenha percebido que já ficou resolvido o problema, até houve uma alteração na composição do capital social, passando 45% para a SLN Valor. Que é, eu gostaria de que concretizasse exatamente o que é que se passou agora em fevereiro, disse há pouco em fevereiro, e que tem a ver com a SLN. Ou seja, o que é que em concreto aconteceu, o que é que ao longo do tempo estava para acontecer e as administrações não aceitavam que acontecesse, se houve um contrato para resolver o problema agora em fevereiro e havendo que tipo de contrato e com que, capacidade, em que termos é que negociou o Sr. Fernando Fantasia essa questão com a SLN para essa alteração da composição do capital social.
Muito obrigada, Sr. Deputado. palavra ao Sr. Fernando Fantasia para responder, por favor.
Não sou acionista da SLN, não sou acionista de nenhuma empresa da SLN. Não tenho contratos com outras empresas da SLN, tudo aquilo que fiz, aliás, a SLN, sou acionista de uma empresa que agora também está a SLN, portanto é a OPI. Portanto, a minha relação com a SLN é única e exclusivamente através da OPI e nada mais. A iniciativa do negócio do Rio Frio, a iniciativa do negócio do Rio Frio foi do Sr. Emílio Catum. O Sr. Emílio Catum é a pessoa dali da zona, que eu conhecia e que me falou no negócio do Rio Frio. E falou no negócio do Rio Frio e falou, tinha já relações com o Sr. Emílio Catum, através, porque ele estava a construir as infraestruturas do Parque Industrial da SAPEC. E tínhamos aí contactos. Ele levou o negócio para ser financiado ao BPN. Dr. Oliveira Costa, que me conhece também há muitos anos, conheço o Dr. Oliveira Costa há muitos anos, e não sei se o Emílio terá falado em mim, ou ter outro lado do meu nome, chamou-me e perguntou-me se eu conhecia o negócio, se eu podia dar parecer sobre aquilo. Fui lá, falei com o Emílio, fui ao terreno, andei a ver, dei parecer afirmativo. O negócio era um negócio muito válido. É fazer uma Vila Moura muito moderna e muito melhor, em maior terreno, com menor densidade, às portas de Lisboa, com uma paisagem extraordinária. Aquilo tem um lago com quilómetros lá dentro. Um lago lindo, a barragem. Eu não imaginava que houvesse um lago com 6 ou 7 quilómetros de extensão aqui às portas de Lisboa. E fiquei encantado e dei parecer afirmativo. E de imediato, enfim, já disse qual era o meu currículo e a minha experiência no imobiliário, o Dr. Oliveira Costa perguntou-me, Fantasia entrava neste negócio? E eu disse, entrei, a minha empresa não tem dimensão para isto. Isto é de facto muito grande, ultrapassa. Mas tem se aumentássemos o capital? Tudo depende, vamos analisar a situação, enfim. Admiti que ele estivesse a tentar experimentar-me, para ver se eu estava a dizer aquilo com convicção ou se... Mas a verdade é que ele continuou e depois, pronto, já expliquei aqui, entrei no negócio, no qual, para garantir o financiamento, limitei-me a aceitar ficar com 10%, que ficou ultimamente consolidado em fevereiro. Porque é que não foi antes? É um problema que me transcende. É um problema dos sócios, dos acionistas da SLN e SLN Valor, independentemente... Isto já tive ações em meu poder que me foram confiadas por muita gente, não é? De modo que nunca fiquei com ação nenhuma que não era minha e desta vez também não ficaria.
Muito bem, Sr. Deputado, está satisfeito? Muito bem, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Fernando Fantasia. Também tenho um conjunto de perguntas muito breves. Quase tudo já foi dito e percebido, mas queria precisar aqui algumas datas e, portanto, vou passar por alguns assuntos, perguntando-lhe sobretudo datas e momentos. E também vou fazer as perguntas todas de uma vez só. Numa primeira fase, o Sr. Doutor cede 20% do capital social da sua empresa familiar. Tem ideia em que data é que se processa esta alteração? E, numa segunda fase, há um segundo aumento de capital, onde há uma promessa, um acordo de cavalheiros, chamemos-lhe várias coisas, em que o Dr. Fernando Fantasia ficaria com 10% do capital social, depois de um aumento para 2 milhões e meio, e 90% a SLN no seu conjunto. Também em que data é que é feito este compromisso, para nós percebermos o tempo que demorou entre o compromisso e a concretização do assunto, que foi só feita, como já foi dito aqui, em fevereiro de 2009.
Ora bem,
Pode ser estas perguntas para Faria?
Pois pode ser esta primeira pergunta, não é? E, Sr. Deputado, pergunta-resposta, mas depois coloca-as todas de uma vez. Muito obrigada.
Datas precisas, exatas, a minha memória de septuagenário já me falha um bocadinho assim, para lhe dizer
não ser o mês nem o dia, mas pelo menos...
Mas, não sei, eu vou lhe dizer. O primeiro aumento de capital foi em 2004. O primeiro aumento de capital foi em 2004 e logo a seguir, em 2005, cediu os 20%. Porque o empréstimo que me foi concedido para esse aumento de capital consumia muitos juros, mas já estava, e de modo que eu disse, não preciso de apoio financeiro porque não é, isto é demasiado para a dimensão da minha empresa e para a minha própria. Isto foi em 2000. Ora bem, depois houve o Rio Frio 1, tudo isso se desenvolveu com a OPI, com essa Constituição, 80% meu, 20% da Westream. Da Vistria, creio que é. Depois, acontece, em 2007, a aquisição da Pluripar. E para a aquisição da Pluripar foi necessário ao OPI também socorrer-se de mais capital. E foi aí que eu assumi o compromisso de preciso de apoio financeiro a outro nível que não este. Esse é que andou desde o princípio de 2007 até princípio de 2009 para resolver.
Obrigado.
Só se resolveu agora em fevereiro de 2009.
Aqui é que o senhor cede os outros 70%.
Exato.
No início de 2007, facto que só é juridicamente válido.
Em 2009.
Em 2009.
Exato.
Então, eu gostava de perceber, o Sr. Fernando Fantasia é um homem experimentado, gestor durante anos em empresas públicas e privadas. Foi professor no ISCTEC durante 10 anos, segundo nos transmitiu, e quando vende 20% da sua OPI 92, ainda de estrutura familiar, a uma empresa, ou melhor, sabia que ia vender à SLN, ao BPN, parece-lhe um contrato em nome da Vestria... Como é que se chamava, doutor? Vestria. Eu gostava de perceber se o doutor não teve preocupações em perceber onde é que esta empresa tinha sede, o que é que fazia, que atividades tinha e que administração tinha.
Não tinha.
Porque... Naturalmente, disse-nos que tinha sido preparado pelo gabinete jurídico do BPN, através da doutora Isabel Cardoso, e falou noutro nome que eu agora já não
lembro. Isabel Ferreira.
Isabel Ferreira. E, portanto, mas naturalmente em nome de uma empresa, parte compradora, digamos assim. E gostava de perceber se o Sr. Fantasia não teve preocupação em perceber, ou se não se recorda dos pormenores.
Não tive preocupação, não tive. Não tive. Eu naquele momento precisava de vender os 20%, apresentaram-me um contrato, cumpriram e não tive preocupação. Continuava gestor da empresa da mesma, continuava a ser o Presidente do Conselho de Administração da OPI, não houve alteração nisso. Não, tinha a maior boa fé com as pessoas com quem estava a tratar, não me preocupou saber, não.
Eu aceito a sua resposta, Sr. Doutor, embora eu, se fosse no seu caso, tinha olhado para a empresa que faz parte do contratante.
Isso era preciso que eu tivesse desconfiado de alguma coisa, que não desconfiei de coisa nenhuma, nunca não. Nem tinha razão para isso.
Em negócios, todos os cuidados são poucos.
Isso é verdade.
Doutor, como é bom de ver, pois visto, descobriu agora que era uma offshore. Doutor Fantasia, ou descobriu há pouco tempo que era...
Não, sei que me disseram que pertencia agora, E não porque eu perguntasse, disseram-me que pertencia, chegaram à conclusão... Pertencia à SLN Valor, portanto era SLN... Aliás, aquilo era do grupo SLN, portanto, tudo bem, não inquiri sobre isso.
Na altura, talvez não tivesse ficado compreendido.
Não, não inquiri sobre isso.
Doutor, eu agora precisava de que me informasse o seguinte. Quando comprou o Rio Frio 2, foi... quem é que comprou de facto? Foi a OPI 92? Foi a Pluripar? Ou foi alguma das empresas do universo Pluripar?
E quem comprou de facto foi a Pluripar.
A Pluripar como
foi comprou de facto.
É. SGPS.
Exato.
Muito bem. Não é nenhuma das empresas...
quem comprou de facto foi a Pluripar.
Muito bem.
E é lá que está assediada...
O doutor disse-nos que essa compra foi feita em outubro de 2007, com negociações que começaram...
Em maio, para aí. Maio, junho, exato.
Maio, junho
de 2007. Sim, houve. Foram negociações longas e... complicadas, muito complexas.
Isto é, as negociações de aquisição do Rio Frio 2 começaram em maio e junho de 2007 e continuaram até outubro de 2007.
Até em agosto contratou-se o Gonçalves Pereira, o escritório de advogados, para concretizar em termos de contratos o negócio que estava em causa. De agosto a outubro levaram eles para tentar... descobrir, enfim, toda a situação das diversas empresas.
Doutor...
E a escritura só se foi mais tarde porque...
Eu agradeço a confirmação destas datas, porque, na verdade, há aqui coincidências curiosas. Naturalmente, o doutor já aqui enunciou e repetiu por diversas vezes, e nós acreditamos, não temos nenhuma razão em não acreditar, que o senhor pretendia transformar este conjunto Rio Frio num empreendimento de natureza turística. Tinha potencialidades...
Tal como o PDE, pois...
Tinha potencialidades para tal. Mas eu, não sei se se recorda, mas eu vou-lhe dar duas datas. Junho de 2007, exatamente quando começaram as negociações, foi a altura em que o Conselho de Ministros, ou o Ministro, decidiu atribuir ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil a obrigação de estudar a localização do novo aeroporto, comparando a localização da altura OTA com outras localizações, entre as quais Alcochete. E esta é uma data, é junho de 2007. Outra data final de todo este processo é janeiro de 2008, quando há uma decisão final de deslocação para Alcochete. Naturalmente, sabe que há uma informação quase oficiosa, ou de natureza oficiosa, por altura de outubro, novembro de 2007, que apontava já no sentido de Alcochete ser um novo aeroporto. Eu apenas expresso estas datas não para querer significar nada, porque o senhor já disse repetidamente, e aliás adiantou-se, dizendo que havia rumores num determinado sentido, mas a verdade é que esta curiosa coincidência, portanto, estará certamente na base de alguns rumores que por aí circulam. Eu não fiz nenhuma pergunta, fiz um comentário, se quiser comentar.
Com certeza, quer dizer, não tem... Olha, para mim, eu sou também vice-presidente da AERSET, e tanto quanto me recordo, no final do verão, discutíamos na AERSET o problema de discutir o Rio Frio. Discutir a... isto porque a CIP, salvo erro, queria fazer um estudo e se nós comparticipávamos ou não comparticipávamos no estudo. Foi deliberado não comparticipávamos no estudo da CIP. Mas eu penso que isto foi no final do verão, foi para aí em agosto. Agosto, não sei se já em setembro. Não tenho ideia que nessa altura, agosto, setembro, houvesse qualquer decisão do Governo de estudar Alcochete. Penso que não. Eu como lhe digo, como não fiz estudos comparativos entre um e o outro, mas há que referir a uma coisa. Este negócio do Rio Frio e a nossa compra e aquisição é uma sucessão de aquisições que vem desde o negócio de final de 2003. É, mas não. Em 2003 não havia com certeza nada que aprontasse, e a nossa decisão de comprar Rio Frio começou em final de 2003. Aí não havia qualquer decisão fora da OTA, que eu me lembre. se nós tivéssemos conseguido concretizar antes de 2007 aquela compra, e aquela que está ainda de fora, naturalmente, se calhar, tínhamos concretizado. Foi a sequência possível. Agora, o que lhe digo é que em maio, junho, julho, não creio, e mesmo em agosto, ainda, tanto quanto me lembro, na AER7 discutia-se o estudo da CIP. Não se discutia que já tivesse havido alguma decisão do Primeiro-Ministro ou do Governo no sentido de escolher outra coisa que não fosse a OTA.
Esta informação é relativamente relevante e, portanto, eu queria precisá-la, Sr. Doutor. A OPI 92 e a Pluripar decidiram não participar, comparticipar financeiramente, no estudo que a CIP fez para a localização do novo aeroporto. Estou a concluir bem? Mas embora tivessem sido convidadas para participar, é isso?
Não. Quem foi convidado para participar foi a AER7. A AER7, que é a Associação Empresarial da Região de Setúbal. A AER7 convidou os seus associados e eu, o vice-presidente da AER7, naturalmente, também fui inquirido sobre isso. E, ao nível da AER7, decidimos não participar.
Fiz esta pergunta porque estávamos aqui a levantar uma confusão. Portanto, foi a Associação Empresarial de Setúbal, do qual o senhor é vice-presidente,
exato,
que decidiu não comparticipar,
exato,
financeiramente no custo do projeto, do estudo da CIP.
Exato.
O senhor está terminou? Então, vou estar escrito o senhor deputado João Sepedo.
Muito obrigado, senhor presidente.
Faz favor, senhor
deputado. Doutor, muito boa noite. Eu também não irei fazer muitas perguntas. Mas, de qualquer forma, o que lhe queria perguntar é o seguinte. Há pouco, o Sr. Deputado Afonso Candal já lhe referiu-se a uma ata de uma reunião em que o Sr. Doutor não esteve, mas em que, portanto, por ocasião, mais ou menos, em fevereiro de 2008, a administração da SLM, ou melhor dizendo, alguns acionistas da SLM, fizeram uma avaliação relativamente a alguns bens patrimoniais e à sua situação. Dá um aspecto que eu creio que o Sr. Deputado Afonso Candal não se terá referido e que dá uma outra importância a esta reunião. É que os imóveis que estavam em questão, ou que foram considerados nessa reunião, não se encontravam consolidados no grupo. E isto muda um pouco, quer dizer, dá uma outra, o enquadramento, uma outra importância à reunião e há, e em concreto, algumas dos bens que o Sr. Deputado Afonso Candal se referiu. E a minha primeira pergunta é muito simples e é relativamente a esta, portanto, à empresa OPI 92. Eu gostava que me explicasse como é que é possível o Dr. Oliveira e Costa, em fevereiro de 2008, dizer o seguinte: OPI 92, esta sociedade é detida a 100% pelo Sr. Fantasia, mas na realidade é 100% da SLM. Eu gostava que o Dr. Nos explicasse, enfim, que comentasse, o que é que leva numa reunião que está a discutir bens não consolidados da SLM, é que leva o Dr. Oliveira e Costa a dizer isto, que, pelo que hoje ouvimos aqui, não corresponderia à realidade.
Como o Sr. Deputado deve perceber, não faço a mínima ideia, não poderia responder a uma pergunta à qual sou perfeitamente estranho. Não estive nessa reunião, não sei em que contexto foram feitas essas afirmações. O que lhe posso dizer é que nas reuniões em que estive com os acionistas, disse sempre aquilo que estou a dizer neste momento aqui, a todos. É que, naturalmente, que a SLM era detentora da maioria do capital, 90%, quer através da vistoria, quer através da parte que ainda estava para definir qual era a empresa que iria ficar com esse capital. Não tenho outra coisa a dizer, porque foi sempre isso que disse em todas as reuniões em que estive, e não posso afirmar outra coisa agora. Afirmações que enfim, às quais sou estranho e que, nas quais não estive presente e, por conseguinte, não posso comentar.
Sim, senhor, doutor. A segunda pergunta é exatamente sobre esta vistoria. O doutor não se recorda quem é o representante ou quem foram os representantes?
Já o afirmei aqui que, pura e simplesmente, não sei quem era a vistoria, não sei que me assinei um contrato, sei que me cumpriram e nada mais.
A terceira pergunta que gostava de fazer é pedir-lhe uma opinião e uma confirmação, de certa forma. Ouvindo as suas declarações e, enfim, outros documentos e outras fontes de informação, eu concluo que o BPN aceitava como garantia de operações que financiava bens patrimoniais que pertenciam ao próprio BPN. Isso verificou-se em muitas das, enfim, dos contratos e das operações que já aqui falámos hoje e noutros dias, mas eu gostava de saber se, do seu ponto de vista e com a experiência que tem, se sim ou não subscreve esta afirmação. O BPN aceita como garantia as operações que financia bens patrimoniais próprios.
O BPN aceitou naturalmente financiar empresa OPI. Eu não estou dentro do negócio bancário, não sei como é que é, mas durante todo o tempo da minha vida, na EMACO, a empresa do Grupo CUF e do TOTA, o TOTA financiou a EMACO.
Estou a dizer...
De modo que nunca, não estranho isso, de maneira nenhuma, não sei. Não sou banqueiro, nunca fui, não sei quais são as regras e como é que funciona hoje em dia a banca, mas isso não estranho, porque ao longo de toda a minha vida, o principal financiador da EMACO e do Grupo CUF era o Banco TOTA. E a IMAC era 100% do TOTA.
Estou a referir ao financiamento de empresas ou de operações em que o próprio está interessado. Não me estou a referir a isso, porque isso, enfim, é vulgar, é natural, e, bom, a história do BPN e do Grupo SLN está repleta de exemplos desses. Estou-me a referir às garantias serem do próprio banco, ou seja, o banco financia operações e aceita como garantias bens próprios. Portanto, garante-se a si próprio com coisas que têm o valor que o próprio lhe dá. Como é isso?
Não estou a perceber. Quer dizer, o banco financia a pluripar ou a cotadinha. Portanto, agora um caso. Financia a cotadinha. A cotadinha é 50% da OPI e 50% da Londimo. Financia e recebe a cotadinha como garantia bancária.
Pois é, exatamente.
Como garantia real.
É exatamente isso.
É? Pois, eu não como disse, não estou a ver qual é o problema de financiar uma empresa onde a SLN tem capital, não é o banco.
Não é o problema do financiamento, é da garantia.
Então, a garantia é da cotadinha, o património é da cotadinha.
Quem é a cotadinha?
A cotadinha é da Londimo, a cotadinha é da Londimo e da OPI.
Quem é a Londimo?
É?
Também tem capital do próprio BPN,
não,
SLN.
Não, não. Londimo é do Sr. Emílio Catum e do Sr. Carlos Costa.
Gostaria de lhe fazer uma pergunta, é uma curiosidade, até porque já percebi que isso para si é um motivo de preocupação, pelo menos foi o que há pouco transmitiu. Independentemente das coincidências já aqui assinaladas relativamente à aquisição dos terrenos de Rio Frio, independentemente disso, portanto já está esclarecido, o doutor já falou diversas vezes sobre isso, o que eu gostaria de saber é o seguinte, agora que sabe que vai haver ali um aeroporto, o que é que vai fazer com estes terrenos?
Aquilo que for determinado pelos planos de ordenamento do território que vierem a ser efetuados. Penso que não vai alterar muito, pelo menos tanto quanto sei, os planos estratégicos que estão e até onde posso e conheço, os estudos que estão a ser feitos, as notícias que me chegam, não altera substancialmente para os nossos terrenos aquilo que estava previsto nos PDMs. Acho que a cidade aeroportuária e tudo vai ficar, e muito bem, nos terrenos que são do Estado, à volta de Alcochete, à volta do aeroporto. Isso é como foi dito.
Obrigado.
Muito obrigada. Não registo mais nenhuma inscrição de nenhum senhor deputado, de maneira que permite-me interpretar o vosso sentimento, agradecendo ao Sr. Fernando Fantasia
obrigado,
a sua
João.
Presença aqui, os esclarecimentos que nos deu, a boa disposição com que o fez, que a esta hora também é importante, e agradecer também aos senhores deputados a vossa presença. Até amanhã. Nós retomamos os nossos trabalhos no fim do plenário. Amanhã é um dia muito importante porque vamos ter a reabertura do plenário com música, exatamente, como a senhora deputada Gobelosa referiu, e bem, vamos ter música. Mas não se esqueçam que depois, no fim da música do plenário, temos a nossa própria, o nosso próprio andamento. Temos o nosso próprio andamento. De maneira que também, em breve, vamos ter que fazer uma reunião de coordenação. E eu depois articulo com os senhores coordenadores a melhor altura para a fazer. E muito obrigada e até amanhã.
Ok. Muito obrigada. Espero ter tido a oportunidade.
Vossas excelências é que estão casadas. E são perguntas.